Enquanto o Paraguai acelerou as suas exportações e o faz praticamente tudo por via fluvial, nós aqui no Brasil ainda estamos na dependência do transporte rodoviário, tendo em vista que sucateamos as hidrovias e as ferrovias. Aos poucos, no entanto, vamos nos dando conta de que é muito importante recuperar as ferrovias num país de dimensões continentais. E a propósito deste assunto, como vem se desenvolvendo, acompanhamos o trabalho de Lúcia Miesel, da Rádio França Internacional.
As dimensões continentais do Brasil costumam ser evocadas para justificar a fraca rede ferroviária em operação no país. Mas estados com territórios semelhantes ou ainda maiores, como os Estados Unidos, Canadá, Rússia e China, possuem uma cobertura incomparável à brasileira. Em um século, entre avanços e recuos, a malha ferroviária do país permanece com a mesma extensão de 30 mil quilômetros. A opção pelas rodovias para o transporte tanto de carga quanto de passageiros data dos anos 50. O presidente Juscelino Kubitschek tinha pressa em fazer o país se desenvolver 50 anos em 5. JK fez uma escolha adaptada ao seu tempo, porém desde então nenhum governo foi capaz de melhorar o quadro, não só atender a demanda por ferrovias, quanto a de navegação, para a qual o potencial também é enorme. Quem explica é Fabiano Pompermayer, diretor de Estudos e Políticas Setoriais de Inovação e Infraestrutura do IPEA, o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas.
No caso do Brasil, que a nossa economia, 80% dela está a menos de 500 quilômetros da costa, o transporte de navegação por cabotagem é naturalmente o mais eficiente para distâncias acima de 1.000 quilômetros. Tá? Para o interior, aí, se você não tem opção da hidrovia, que também tende a ser mais barata do que a ferrovia, aí então vamos construir ferrovia. E ainda assim, fazendo todos esses senões, a gente precisaria aí de pelo menos mais uns 10 mil quilômetros de ferrovia nova para poder atender a demanda reprimida existente no país.
Atualmente, 65% do transporte de cargas no Brasil é feito por caminhões, embora a capacidade dos trens seja 3 vezes superior por cada vagão. Os trens também são mais em conta no gasto de combustível. Utilizam 30% do gasto dos caminhões por quilômetro, sem contar que poluem muito menos. A maior necessidade ferroviária é atender a região centro-oeste para escoar a produção agrícola e mineral para o norte do país e aumentar a capacidade para alguns portos das regiões sul e sudeste. O especialista pontua que, apesar de esse ser o sonho de muitos turistas, o país não possui densidade populacional suficiente para ter uma malha ferroviária de transporte de passageiros semelhante à encontrada na Europa. Segundo o diretor do IPEA, apenas o eixo Rio-São Paulo e outros trechos no ABC Paulista justificariam a construção de ferrovias para levar pessoas. Ele compara com países como a Rússia e a China.
E as ferrovias lá atendem carga e passageiros. Não tem tanta densidade de tráfego assim, mas dadas as distâncias fazia algum sentido. Na China, a densidade lá, seja de passageiros ou de carga, é enorme. Então, naturalmente, a ferrovia vira uma boa opção.
Desde 2005, os governos brasileiros vêm tentando reverter as deficiências. As equipes para tratar da questão se profissionalizaram, os modelos de contratos foram atualizados e as regras para o investimento privado ficaram mais claras e com menos interferência estatal nas etapas de construção e operação. Existe a promessa de lançamento de 2 leilões para as concessões de ferrovias ainda neste ano. Apesar das incertezas ligadas às eleições, Pompermayer mantém o otimismo.
A gente já está na direção de fazer isso. A gente já demorou, mas reestruturou o quadro de pessoal. E principalmente agora a gente deixou de lado a ideia de fazer tudo via orçamento público. Vamos fazer via concessões, colocando a iniciativa privada para fazer a construção. Se chegou num certo pragmatismo agora, assim, olha, a única opção, não é que é a melhor, a única opção é fazer via concessão.
Isso porque a construção de ferrovias é no mínimo 4 vezes mais cara do que as ferrovias, a partir de R$8 milhões por quilômetro, contra R$2 milhões para uma estrada de mão dupla. A Confederação Nacional dos Transportes indica que, além dos investimentos pesados, fatores como o mau estado de conservação da malha atual e a falta de integração entre as ferrovias existentes também dificultam o desenvolvimento do setor. Outro fator apontado pela entidade é o prazo curto das concessões, de 30 anos.
O custo das ferrovias pode ser mais alto do que as rodovias, mas não podemos esquecer que num comboio ferroviário nós colocamos a carga de 400 a 500 diamantas, aliviando o desgaste das rodovias e diminuindo o índice de acidentes. A seguir... que resultou do encontro entre Donald Trump e Kim Jong-un.